nome, nós exaltamos o teu nome, Pai. Comece a agradecer ao nome de Jesus e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício de cruz. Nós te louvamos, nós bendizemos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o Senhor dos senhores, é o príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach, o santo dos santos, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. A ti nós damos toda honra, toda glória e todo louvor. Se expresse no seu lugar, se expresse, exalte o nome do nosso Deus, do Todo-Poderoso. Glórias a Deus, aleluias. Exaltamos porque amamos a Jesus. Como é especial. Todos os domingos são especiais, mas o domingo da ceia é muito especial. Que o sacrifício, que valeu tudo, ele deu tudo por nós. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz. Eu te peço nesta noite, traga minha mente cativa a esta palavra. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Que esta palavra venha germinar e venha dar muitos frutos na minha vida, no meu lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, queridos. Vocês trouxeram a Bíblia? A nossa espada, né? Quem está com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Ai, que lindo. Olha, tragam a Bíblia. Que linda você com essa Bíblia rosa. Nós temos falado muito aos adolescentes, né? Tragam a Bíblia. Manuseiem a Bíblia. Como que você vai aprender a manusear a Bíblia? Trazendo a Bíblia na igreja, na célula. É manuseando a Bíblia. Porque nós não sabemos, os fins dos tempos estão aí. E vai chegar um dia que não vai ter Bíblia mais. As pessoas só no celular, né? Mas e aí? Se começarem a mudar, né? A versão das Bíblias nas redes virtuais aí. Como que você vai poder conferir? Então tenha a sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Abra comigo lá no livro de João. No capítulo 14, no Novo Testamento. Estamos aí no setembro amarelo. E nós vamos falar esse mês todo sobre vida abundante, amém? Será que nós temos isso? Como que nós vamos identificar que temos uma vida abundante dentro da nossa casa? Como vamos identificar que temos uma vida abundante dentro do nosso trabalho, no nosso ministério? A Bíblia fala de tudo isso. Então, esse mês, nós vamos ouvir falar nisso. E hoje eu quero trazer uma palavra aqui, está ali em João 14, 6, onde o próprio Mestre, o Senhor Jesus, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Um grande ensinamento aqui. Repitam comigo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga: a vida só em Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. E se é por Jesus, nós temos que aprender com Jesus. Amém, igreja? Vamos aprender juntos aqui nesta noite? Sim ou sim? Sim, eu falo assim para os outros, sim ou sim, né? Porque não tem como nós aprendermos, como que eu vou aprender a ter uma vida abundante se não for com Jesus? Não existe vida abundante sem Jesus. Jesus, ele traz vida aonde existia condenação e morte. O mês de setembro amarelo, ele traz uma... Nós estamos aí defendendo o amarelo. Por que o amarelo? Então, muitos não sabem por que que o mês é setembro amarelo. Porque em 1994, um adolescente que tinha apenas 17 anos, ele cometeu suicídio. Ele morava nos Estados Unidos. E essa morte, ela trouxe uma grande comoção na escola onde esse adolescente estudava. E esses amigos desse adolescente, do Mike era o nome dele, ficaram tão tristes, ficaram tão chocados com o suicídio desse amigo, que eles resolveram no dia do velório fazer algo ali. E eles escreveram muitos bilhetes, muitos cartões, onde tinha um telefone com a seguinte frase: se você está passando por algum problema, peça ajuda. E colocaram ali o telefone, junto com uma fitinha amarela, porque amarela era a cor preferida de Mike, que cometeu o suicídio. Inclusive, ele reformou um Mustang que ele ganhou do seu pai, e ele pintou da cor amarela, porque era a cor preferida dele. Então, os amigos fizeram esse cartão e colocaram essa fitinha amarela. Aconteceu que, passado de 3 a 4 semanas, quase um mês que Mike já havia sido sepultado, começou a chegar muitas cartas, que em 94 não tinha WhatsApp, né? Então, começou a chegar muitas cartas na delegacia, muitas cartas ali de adolescentes, de jovens, de adultos pedindo ajuda, que estavam passando por algum tipo de dificuldade ou violência e precisavam de ajuda e de um apoio. E desde então, a Organização Mundial da Saúde se levantou com esta causa de proteção ao suicídio, à vida, para defender a vida. Então, tem muitas redes dentro do Brasil e do mundo que fazem parte desta prevenção. A Rabonitim faz parte dessa prevenção. A tua igreja hoje faz parte dessa prevenção. Porque nós valorizamos a vida. Mas nós acabamos de ler aqui que o próprio Senhor Jesus está dizendo que Ele é a vida. Amém? Ele é o caminho. Ele é a vida. Então, no mundo, infelizmente, tem pessoas cometendo suicídio. Infelizmente, hoje, pessoas cometeram suicídio porque ainda não encontraram o seu propósito. Mas diga: eu encontrei o meu propósito em Jesus. Por isso nós temos que valorizar a vida. Infelizmente, a maior faixa etária de suicídio hoje é entre 15 e 29 anos. Que triste, não é verdade? Entre 15 e 29 anos. E a maioria, 76%, é homens que tiram sua própria vida. Então é muito sério. E nós precisamos falar sobre isso. A Bíblia, ela nos ensina como nós podemos blindar a nossa mente contra o espírito de morte. Como que nós podemos blindar a nossa mente contra o espírito de morte? O espírito de morte ronda as famílias, ronda as crianças, ronda os adolescentes, os jovens, os adultos. Ronda, o espírito de morte ronda. Mas a palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 2, diz: não vos conformeis com este século, mas buscai pela transformação da vossa mente. Então aqui há um grande ensinamento para nós, cristãos, que nós não podemos nos amoldar com este século e achar normal que pessoas estejam a ponto de tirar a sua própria vida. Ah, mas o mundo está difícil. Ah, mas as coisas estão difíceis. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos nos conformar, mas nós devemos se levantar e dizer que nós não vamos aceitar isso. Quem sabe você conhece alguém, infelizmente, que tirou a própria vida. Quem sabe quando você fez a faculdade, você conheceu alguém na sua escola, ou até mesmo na sua família. Infelizmente, conhecemos pessoas, eu conheço pessoas que tiraram a própria vida. E é muito triste. E aí quando nós vamos para a palavra, nós aprendemos como nós devemos lidar com essa situação e como a palavra fala da importância de nós termos uma vida alicerçada em Jesus, dos nossos filhos ter uma vida alicerçada em Jesus. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, diga ânimo, meu irmão. Olhe para tua esposa aí e diga ânimo. Olha para o teu filho, para o vizinho aí e diga ânimo. Tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha esperança. Porque eu venci o mundo, o Senhor venceu, Jesus venceu a maior aflição. Jesus, Ele sabe o que é ser perseguido, Ele sabe o que está aflito, Ele sabe o que é ser desprezado, mas Ele diz: eu venci, Daniele, eu venci, você vai vencer, amém? Você vai vencer, e é com isso que nós devemos nos apegar. Dias difíceis nós vamos ter, mas vamos levantar a nossa cabeça e vamos crer. Você sabe que, com base aqui na minha experiência com os adolescentes, eu gostaria de falar para vocês algumas causas que podem levar um adolescente ou até mesmo um adulto a um pensamento suicida. Que nós precisamos pensar sobre isso. Quantos aqui são mãe, pais? Olha aí, então, seja de criança, de adolescente, ou já filhos adultos como eu, já são casados, já sou avó. Quem é a avó aqui? Ai, a avó ali, a avó fresca, né? As avós, ô glória, que maravilha que é ser avó, né? Ai, que coisa boa. Mas nós temos que atentar aos sinais. Então, nós estamos com o pastor Robledo aqui, né? O pastor Robledo, 18 anos pastoreando os adolescentes aqui, e como é maravilhoso conhecer como que, por que que os adolescentes têm reações. Às vezes os pais só vê a reação, mas é que lá atrás tem coisas que estão ali no coraçãozinho deles, que nós precisamos estar vendo além do que aquele choro, do que aquela birra, do que aquele comportamento que mudou. Então, algumas causas que podem levar essas pessoas a ter um pensamento suicida. No caso, adolescentes e adultos aqui, eu vou compartilhar com vocês, tá? Por exemplo, luto ou perdas afetivas pode levar uma pessoa a ter um pensamento suicida também. Drogas. No caso, os adolescentes e criança, ou até adulto no trabalho, bullying, problemas familiares, levam muitos adolescentes a ter pensamento suicida ou auto se mutilar, automutilação, separação dos pais, conflitos dentro de casa, escassez, depressão, solidão. Essa é alguma das causas que podem levar uma pessoa a ter um pensamento suicida. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos filhos que moram com seus pais, mas se sentem sozinhos e incompreendidos. Muitos filhos que não têm diálogo com os pais dentro de casa. É muito triste isso, mas nós conversamos com os adolescentes e nós ouvimos as suas queixas. Como a maioria levantou a mão aqui, que são pais, preste bem atenção. Quem sabe seus filhos ainda são pequenos, que bom que você já pode ser um pai melhor, uma mãe melhor. Quem sabe são adolescentes ou já são adultos, mas você tem netos e você pode ajudá-los também. O profeta Malaquias, ele diz lá em Malaquias 4:6 que o Senhor veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É para isso que o Senhor veio, para que haja um conserto na família, Porque é muito importante a nossa primeira célula dentro da nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa família, amém, igreja? E muitas vezes nós não se damos conta de coisinhas pequenas que estão machucando os que dentro da nossa casa. E eu faço um clamor nesta noite por cada um que está aqui, por você que está me ouvindo, para que você comece a orar, pedindo para o Espírito Santo te mostrar aquilo que você precisa mudar dentro da sua casa. Para que o Espírito Santo possa te mostrar como que você pode ser um pai melhor para os seus filhos. Mãe, como que você pode ser melhor para os seus filhos? Segunda Crônica 7:14 diz: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei as suas falhas e sararei a sua terra. Ah, como nós precisamos que o Senhor sare a nossa terra, o nosso território, a nossa família, o legado que nós estamos deixando na vida dos filhos, dos netos. Está dizendo que se você se humilhar e orar, Ele vai vir. Como anda o seu relacionamento com os seus filhos? Muitas coisas poderiam ser evitadas se houvesse mais respeito e mais diálogo. Hoje, vocês têm visto na mídia, tem estourado quantas coisas terríveis aí envolvendo os adolescentes, né? Há dias atrás, quem aqui ouviu as reportagens lá que o Felca denunciou, e agora todo mundo se mexeu, agora começou a surgir lei, agora o Senado começou, e aí... Mas isso já vem de muito, muito tempo atrás. Mas glória a Deus que os governantes estão abrindo os olhos para isso. Porque a internet é uma terra sem lei. E não tinha lei para punir esses criminosos. Que têm feito tantas coisas terríveis. Os adolescentes estão com o celular entrando, clicando em tudo. E aí, lá tem o cyberbullying. O que é o cyberbullying? É um crime virtual. E está acontecendo dentro da casa. Não, meu filho não sai. Minha filha não sai com estranho. Meu filho não sai com estranho. Você deixaria a tua filha sair 11 horas da noite, meia-noite, uma menina de 10, 11 anos, sozinha na rua, para ir num bairro ou numa cidade desconhecida, sozinha? Jamais. Jamais. Mas você está permitindo isso quando você deixa um filho com um celular, sem um controle, sem ter um aplicativo de segurança, onde você pode ver quais são os sites que os seus filhos entram, qual é o horário e quanto tempo tem, e você pode bloquear também, para que ele não entre depois daquele horário. Está tudo ali, é só você ir no YouTube, lá está lá. Como que você faz para baixar? Baixa no teu celular, baixa no celular do teu filho, vai lá e baixa, e tem o gratuito. Ah, mas tem que ter tempo para isso, né? Educar dá trabalho, cuidar dá trabalho, mas o Senhor vai cobrar de nós, pais. Há uma responsabilidade sobre nós, pais. Vocês se pesquisassem, porque eu pesquiso, porque a gente trabalha com adolescentes, você ia ficar horrorizado, horrorizada de ver quantos jogos, quantos sites onde criminosos manipulam as crianças e os adolescentes. E aqueles adolescentes, aquelas crianças que caem na armadilha desses criminosos, ficam refém desses criminosos. E ali começa uma série de abusos virtual. Adolescentes morreram porque caíram nessas armadilhas de criminosos. Ou adolescentes estão sofrendo porque estão presos com esses criminosos. Então, é algo que precisa ser falado, sim. É algo que nós precisamos pensar, sim. Dentro da nossa casa, como vamos ter uma vida abundante? Começa pelo celular do seu filho, da sua filha. Pais, eu falo para os adolescentes aqui, não existe senha que o pai não pode saber e pegar o celular de uma filha e de um filho e não pode ver a hora que quiser. Não existe isso. Ah, é a privacidade. Não, gente, pais cristãos, você precisa pegar o celular do seu filho a hora que você quiser e olhar o que você quiser. Se tiver algo errado lá, é você, pai, que precisa saber. É você, mãe, que precisa saber. E chamar a sua filha, e chamar o seu filho e perguntar o que é isto aqui. Eu com o Robledo, a hora que ele quiser, ele pega o meu celular, ele tem minha senha. A hora que eu quiser, eu pego o celular dele, eu tenho a senha dele. Agora, já pensou? Ele chegar para mim e dizer, não, Dani, você não pode pegar meu celular. Não. O que você vai mexer? Mas o que você tem para esconder? Não tem nada para esconder. O Robledo deixa o celular lá, eu tenho a senha dele, ele tem a minha, e pega a hora que ele quiser e está tudo certo. Porque não tem nada para esconder. Não permitam, pais, não permitam que os seus filhos ouçam mais os influencers aí do que você, do que o teu conselho. Não permita isso. Não, tome rédea aí da sua casa com muito amor, com muito carinho que eu estou falando isso para vocês, pais. E sejam sábios. Fale, converse com seus filhos. Tenha um tempo de qualidade com eles. Sabe o que eu mais gosto? É quando nós estamos em família contando histórias. Contando histórias lá da nossa infância, do nosso casamento. Contando histórias lá de como é que era assim, como é que era. Será que você já contou a história da tua infância para os teus filhos? Você já contou os perrengues da tua vida aí para os teus filhos? Porque é bom eles saberem. Né? Contar histórias. É você ter tempo de qualidade e contar essas coisas. É família rir junto. Não é só chorar, não. Né? Família tem que rir junto. Estar junto. Tempo de qualidade. Não troque o seu tempo de família, a tua comunhão em família, para ficar falando de trabalho, ou ficar falando de coisas ruins, problemas. Não, não faça isso. Quando os pais aí, eu lembro, nós quando as crianças eram pequenas, o Guilherme e a Guilha, né, hoje são casados. Hoje eu estou com a minha neta Amanda ali, né? Hoje é a neta. Eu lembro quando eles eram pequenos e o Robledo fazia aquela brincadeira lá, colocava bem em cima, assim, num lugar bem alto e falava para eles se jogar. E lá no alto eles se jogavam, né? Nem pensavam duas vezes, se jogavam ali. Meu Deus do céu. Eu pegava a criança e joga para cima e eu, meu Deus, você cai essa criança, né? A criança se joga. Ela vê o pai como super-herói. A mãe, né? Às vezes a gente vai pegar o nosso neto na escola, né? E ele quer que a mãe vá pegar na escola. Ele gosta que a gente vá, mas ele quer a mãe. Né? Ele ainda é pequenininho, tem 3 anos e meio. Então ele gosta que a mãe. E quando a Amanda era pequenininha, era a mesma coisa. Vocês já estavam lembrando. A Amanda queria que a Guilherme fosse buscar. Porque é a mãe. Mas aí o filho vai crescendo, né? A filha vai crescendo. E daí? Ela ainda quer que você vá pegar lá na escola? muda um pouquinho, né? Mas sabe, tá tudo certo, elas têm menos vergonhinha das amigas, ali dos amigos, mas lá em casa, tem que abraçar, tem que beijar. Eu lembro uma vez a minha filha, ela já era adolescente, e aí ela saiu da escola e estava com as amigas assim, e o Robledo chegou e abraçou e beijou, 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 mas ela ficou, ela é muito tímida, ela ficou muito, com muita vergonha. Ela, pai, você fez isso? Ela ficou com tanta vergonha. Mas é tão bom saber que a gente tem um pai, tem uma mãe que ama, né? E que se importa. Não perca isso. Não perca, não deixe de ser o herói do seu filho. Pais, sejam exemplos. Largue o celular quando seu filho estiver falando com você. Largue seu celular quando a sua esposa estiver falando com você. Esposa, largue o celular quando seu marido estiver perto de você. O afastamento de um casal ou de um filho não é de um dia para o outro. Começa um pouquinho e continuamente e vai afastando cada vez mais. Bem antigamente eu lembro que nós passava até nos encontros, tinha um videozinho, os mais antigos vão lembrar. Lembra que passava assim, eu queria ser um televisor. Era um videozinho que nós passava nos encontros, porque a pessoa ficava ali na TV e não dava bola, né? E hoje o celular, gente, está muito pior. É esse afastamento. Hoje a gente vê aí essa sociedade pregando cada vez mais o individualismo, pregando contra a família. É isso que o mundo prega. Contra o casamento, não é verdade? Pregam contra. E outras pessoas que casam e não querem ter filhos de jeito nenhum. Já fizeram, ó, vou casar com você, você também, ó, vou casar com você. Mas eu não quero ter filho, não quero saber de filho. Diga misericórdia. Então isso é um alerta para nós, cristãos. E devemos ensinar os nossos filhos. Como é bom ter um lar abençoado. Que os seus filhos possam ver dentro do seu lar o mesmo que eles vê aqui dentro da igreja. Sabe, é tão bom ver, né, os servos do Senhor que trabalham. Olha que benção, os apoios, os intercessores, eles chegam antes, eles estão aqui orando por nós, orando pela igreja. O pessoal do louvor chega antes aqui, uma hora antes vocês chegam e estão preparando o louvor. Nós nos preparamos para estar aqui, mas hipocrisia não. Ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa dentro de casa tem afastado muitos filhos da igreja. Filhos que têm visto os pais ser um amor aqui dentro da igreja, um amor no ministério, uma educação com fulano, mas dentro de casa... Temos que ir primeiro dentro da nossa casa, tratar com muito amor, com muito respeito. Primeiro é os nossos. Se o filho pede alguma coisa, você faz com maior amor. Filhos, se o pai pede, se a mãe pede, faça com maior amor. Porque se um amigo pede, você faz. Mas o teu amigo não merece mais do que o teu pai e sua mãe. Seu irmão, seu esposo, sua esposa. Então seus filhos devem sentir que a casa é um lugar seguro, é um lugar de proteção. Sabe que lá dentro da sua casa seja um lugar que os seus filhos possam falar o que eles estão sentindo, sem ouvir piadinhas, deboche, ou que isso, isso aí é frescura. Então eles se fecham e não falam para você. Aí vai falar para um estranho. Deixa eles falar, deixa eles se abrir, eles precisam sentir isso. A palavra diz lá no Salmo 139, 1 ao 3, diz: Ele sonda e conhece tudo sobre nós. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. O Senhor Jesus conhece você. Seja qual idade você tiver aqui. Muitas vezes nós esquecemos que o Senhor nos conhece. Ele sabe o que nós pensamos antes mesmo do pensamento vir, da palavra vir na nossa boca. Deus conhece. Nós servimos um Deus bom, amém, igreja? Um Deus que cuida e olha por nós. E por isso nós, como pais, devemos afirmar a identidade de Cristo na vida dos nossos filhos. Em 1 João 4,4 diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluias. É, ministrar isso para a vida dos seus filhos, quando eles estiverem tristes, quando eles estiverem com algum problema, dizer: nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, vamos orar, vamos clamar. Qual é a dificuldade? De ele saber que ele encontra um apoio em você, pai, porque ele te vê orando. Mãe, porque ele te vê orando e profetizando dentro da sua casa. Romanos 8,37 diz: porque em Cristo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Filhos, vocês nasceram para vencer. Filhos, vocês nasceram para ser bênção nesta terra, para ser vaso de honra, filhos. É para isso que vocês nasceram. Podem estar teimosos, eles estão teimosos, eles não são teimosos. Podem estar desobedientes, mas eles não são filhos da desobediência. Eles são filhos de Deus, eles são bênçãos de Deus. Você já não consagrou seu filho quando ele nasceu, quando ela nasceu? Você não trouxe aqui consagrando a Deus? Eles são ou não são de Deus? Sim ou sim? Diga: os meus filhos nasceram para a glória de Deus e a minha descendência também, amém? É para a glória de Deus. Então não use a tua boca para amaldiçoar os seus filhos, mas somente para abençoar. João 10,10: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem sabe você está aqui ouvindo essa palavra, esteja passando por dificuldades dentro da sua casa com filhos, ou no casamento, ou até mesmo lutas no trabalho, perseguição, eu não sei. Eu só sei que o Deus Emmanuel é o Deus conosco. O Deus Emmanuel é o Deus conosco. E Ele olha por você. E Ele continua olhando por você desde o dia que você nasceu. O inimigo tenta colocar na nossa mente que nós não temos valor. Mas você está aqui hoje porque Deus Emmanuel te trouxe aqui para te dizer: você tem valor. Essa semana foi profundamente tocada pelo Espírito Santo, onde eu vi ali crianças e adolescentes cantando um hino antigo. Quem conhece aí? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Me ajuda aí, bando. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, raro que o ouro puro de Ofir. Jesus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Esse é o Deus que nós servimos, e Ele traz à nossa memória que Ele nos levanta, Ele nos levanta para uma vida abundante, amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. A palavra está falando, Salmo 121 diz: como, se eu estou passando por lutas, pastora, Eu também já passei por tantas lutas. Estamos de pé, amém? Tantas lutas você já passou, mulher. Homem, tantas lutas você já passou, mas você está aqui. Por isso você tem que agradecer a Deus nesta noite. Louvar a Deus, porque você está de pé, você tem vida. A palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para os montes, aonde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para Ele que eu oro, é nele que eu confio, é dele que eu clamo. Eu sei que o meu socorro vem, Ele muda toda a situação. Não é eu que mudo, não é você que muda, é Deus que muda, é Deus que convence, é o Espírito Santo que convence. É a palavra dele que diz: o Espírito Santo, Ele convence do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Ah, a situação é muito difícil, pastora, não tem jeito. Tem, em Jesus tem. As lutas que nós estamos enfrentando ou podemos enfrentar não são maiores do que o Deus que nós servimos. Precisamos confiar plenamente no Senhor. E eu te pergunto: vida abundante está em Jesus. Mas eu, Dani, e você vai falar o teu nome, diga: eu, Dani, vai falar o teu nome, eu, Dani, preciso aprender a confiar. Vamos aprender a confiar? Vamos ficar em pé. Ah, uma vida abundante é somente em Jesus. Deus está no controle de tudo, igreja, e no tempo certo você vai receber a tua vitória, amém? A palavra do Senhor diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, queridos, eu queria nessa noite encerrar com que a igreja viesse aqui na frente e nós vamos adorar a Deus juntos. Porque quando eu deposito no altar de Deus o meu coração, eu estou dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Eu gostaria de convidar a igreja para vir aqui à frente. Se está em família, vem todo mundo junto. Vem bem para frente para caber todo mundo aqui. E nós vamos consagrar nossa família, vamos consagrar nossa vida a Deus. Vamos tomar posse desta palavra, onde o próprio Senhor Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque no Senhor você vai encontrar descanso, no Senhor você vai encontrar apoio, no Senhor tem colo para você, meu irmão, minha irmã, no Senhor tem cura para você.
Te darei,
fecha os teus olhos.
Minha canção, doces palavras te darei. Me sustenta assim.
Coloca no altar de Deus a tua vida, meu irmão.
Isso me leva mais perto de ti. Mais perto. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas a nossa fonte, desesperado eu te busco.
nossas famílias com teu precioso sangue, Pai. Que o inimigo não possa tocar, que o inimigo não possa entrar. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos, Pai, com espadas desembainhadas, ah, Pai, dentro de cada lar aqui representado. Senhor, aonde havia discórdia, que haja diálogo, que haja respeito, que haja amor, que haja paz dentro dos lares. Eu abençoo esses lares com a paz de Deus, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre cada lar aqui representado. Una o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Restaura relacionamentos, Pai. Restaura casamentos, Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que eles possam ter uma semana abençoada, Senhor Jesus. Ah, Pai, que haja, Pai, um divisor de águas na vida dessas famílias. E que eles possam compreender, Pai. Ah, Pai, a vida, uma vida no teu altar. Uma família sacerdotal e abençoada. Nós declaramos famílias curadas, famílias saradas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.